que traz para o programa de hoje, com muita alegria, promotor de justiça, Luiz Augusto Gonçalves da Costa. Tudo bem com o senhor? Glória nas alturas, já que o senhor também faz parte do departamento de futebol do Glória. Bom dia, doutor Luiz.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês, falando de diversos assuntos, né? O Glória vai bem, que bom, né? Que tá vencendo. E, enfim, a gente vem aqui para conversar sobre esses assuntos que até são, esse mês é especial, idoso, meio ambiente, e a gente vai começar então esse bate-papo aí também e falar para a comunidade o que que a gente tem fazendo para a vacaria, para a região aqui, nesses aspectos.
Tá certo. Não, a nossa pauta é exatamente isso, porque o senhor está aí há 20 anos já em vacaria. Dia 3 de maio, o senhor fez 20 anos de vacaria, e estamos no mês de junho, agora dia 5, que é quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, e temos dia 26 desse mês, o Dia do Idoso, e temos importantes informações, mas destacar também o trabalho que o senhor vem fazendo nesse aspecto em termos de Ministério Público. Mas não posso me furtar, doutor Luiz, não posso, porque eu sei que há 10 dias o senhor está substituindo seu colega aí, sua colega que está tratando das ocorrências da Lei Maria da Penha. E nós estávamos conversando há pouco, fora do ar, e o ouvinte tem que saber que o senhor está preocupadíssimo. Exemplo, falei que também aqui, delegado Vitor diz, estou preocupado, o que está vendo lá de com vacaria, muitas ocorrências policiais. Por exemplo, esse final de semana, a brigada atendeu 6 ocorrências, doutor Luiz. Então, eu lhe pergunto, o que que está havendo nesses 10 dias que o senhor está substituindo sua colega, tratando de Lei Maria da Penha?
Eu não consigo ainda ver as consequências, por que que isso tem acontecido, né? Porque a lei é forte, a lei é brava, como diz outro, assim, ela atende, ela deveria atender e deveria reprimir, né? Esses fatos acontecerem. No entanto, a gente vê que não está atendendo, não está reprimindo, estão cada vez mais, eles estão cometendo esses crimes, né, ligados à Maria da Penha, que é contra a mulher. E, enfim, a gente está nesses 10 dias ali, a gente verifica que diariamente tem casos, né, e eu até falei para a gente assim, que já teve, eu calculo que seja de 20 a 30 fatos por semana. Meu que ocorram de Maria da Penha, né? Então é bastante, e alguns reincidentes, mas o que me chama a atenção é que bastante não é reincidente, né? Fatos novos, né? É outros casais, é outras pessoas. Às vezes, eu já vi, e na área da infância, que a gente pega também um pouco de violência de gênero, né? Na área da infância, que a gente trabalhava até semana passada.
Sim.
O mesmo infrator, né? O mesmo infrator com pessoa, com mulheres diferentes. Né? Ele já tem aquilo dele que ele já cometeu com uma mulher, depois ele termina o relacionamento, comete com a outra mulher os mesmos fatos. Então é bastante grave. A colega trabalha bastante aqui nessa parte aqui, né? Mas a gente, nesses poucos dias que está aí, eu não consigo ainda estabelecer assim, o que que poderia. Ela já está há bastante tempo e deve já também ter as suas visão, né? De tentar, de alguma forma, fazer políticas para tentar diminuir, né, esse grande... Eu acho que passa muito também por conscientização das próprias mulheres. Acho que tem que conscientizar para elas ficarem longe dessas pessoas, né, que desses homens violentos, etc., né, e esse trabalho de educação, tanto da parte também do parte masculino, que faz também, a Bianca faz lá na promotoria, também é importante, para tentar que não aconteça, né? Sim. Esses fatos aí que cada vez estão aumentando cada vez mais.
Lamentável aí. Bom, doutor Luiz, o senhor está aí há 20 anos atuando aqui em Vacaria, região. Tem também a sua atuação nos municípios de Monte Alegre, Campestre, Muitos Capões, Esmeralda e Pinhal da Serra. Volto aqui agora para nós conversar sobre a nossa pauta estabelecida para hoje, mês de junho, mês do meio ambiente. Essa situação, mais do que nunca, está evidente, está aí a tragédia no Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, que exige que nós mudamos urgentemente nosso comportamento, nosso relacionamento com o meio ambiente, e passamos a ter um cuidado maior, porque a situação tende só a piorar, doutor?
Bem, é uma coisa que eu quero só deixar, fazendo já uma prévia, né, do que eu acho, né, do que eu entendo de meio ambiente, trabalhando 20 anos aqui na região. O que o Ministério Público faz, a gente de vez em quando é taxado de verdinho, de querer fazer, achando que fazendo tempestade de copo d'água, por alguns danos ambientais. Porque a gente sabe que isso é uma coisa que prejudica muito o viver do ser humano na Terra, né? Esse prejudicar o meio ambiente. E a gente é incumbido, né, pela própria sociedade mesmo, a gente é proteger. Então, a gente tem que fazer o melhor nosso aí para tentar evitar esses danos ao meio ambiente, que depois o meio ambiente se rebela, né, contra nós. Mas uma coisa bem que eu digo assim, não é por causa que o Rio Grande do Sul fez grandes danos ambientais que está sofrendo com isso. Não, isso é uma coisa mundial, né, que o ser humano está praticando. Aqui o Rio Grande do Sul sofreu foi as consequências desse dano na terra, né, como um todo. Alguns fatores que eu digo locais, claro que ajudaram bastante, né, desde que isso é uma coisa que o ser humano invadiu os leitos dos rios, né, eu digo a gente que eu falo o ser humano, né, foi para a beira dos leitos, aterrou muitos rios, ficou muito próximos, onde tinha cotas de enchente. Se a gente for conversar com moradores dessas localidades que estão há 50, 60 anos lá no Vale do Taquari, eu sei que eu tenho relatos de lá, eles dizem que tinha enchentes naqueles lugares há 60, 70 anos, mas foram construindo em direção aonde há 50, 60 anos tinha enchente. Uma hora, então, as casas iam ser invadidas, porque eles retratam que na década de 40, 50, 60, já havia enchentes, mas foram construindo exatamente onde tinha essas enchentes, porque passa 10, 20 anos sem ter enchente, a pessoa acredita que já pode construir naquele lugar que não vai ter mais, né? Mas é um ciclo também, né, de ocorrer de chuvas muito forte, como foi esse ano. Mas a gente tem que fazer essas precauções, tanto também das cidades, né, que também Porto Alegre, né? Porto Alegre, onde invadiu ali uma grande parte, foi aterrada, né? Foi ir para dentro do Rio Guaíba. Então a gente tem que ter essa conscientização de que a gente tem que mudar muitas atitudes, né, tentar proteger mais os rios, né, alargar onde tem que alargar, mostrar que não pode ser construído na beira dos rios para o leito normal. A gente acha que é o leito normal e o leito de enchente, tem que calcular os dois, como em algumas partes do mundo você faz. Por que está livre aquela parte perto do rio lá? Não, porque a cota de enchente dele, uma hora ele vai, daqui a 10 anos pode encher, mas não vai chegar onde tem casas construídas. Então, uma série de ações que eu acho que nós temos que levar dessa tragédia, né? Porque foi uma tragédia. Uma tragédia que vai... aqui o pessoal de Vacaria que eu falo, mas para a região aqui que a gente não teve os efeitos diretos da tragédia. Mas a gente vai ter muitos efeitos indiretos dessa tragédia, mas muito mesmo. E ainda com poucos recursos, que eu digo assim, para ao longo dos próximos meses, é queda de impostos, ICMS, empregos. Indiretamente, Vacaria vai perder empregos, porque muitas empresas daqui produzem para lá. E a gente tem que levar dessa tragédia aí alguma coisa para a gente se precaver, porque isso pode acontecer nos próximos anos e a gente tem que estar preparado, melhor preparado do que a gente, porque a gente estava minimamente preparado para isso, né? Tanto para o sofrimento que houve, para o dano que ocorreu em si e a todos, como também até para responder a esse dano, né? A gente totalmente mal organizado, porque a gente não está acostumado a tragédias dessa proporção. Mas a gente tem que tomar atitudes para que quando acontecer, a gente esteja melhor preparado para isso.
Promotor, o senhor que está aí há 20 anos, falando da nossa casa agora, Campos de Cima da Serra, nossa região. O que nós, naquilo que o senhor constata, vê nessa caminhada de 20 anos atuando junto ao Ministério Público, também na questão ambiental, temos que melhorar, evoluir, que temos que também ter ações práticas no que se refere a esse cuidado maior com o meio ambiente?
É exatamente esse ponto que eu estava falando antes. A gente tem que especialmente cuidar dos nossos rios. Dos nossos rios, se fosse eu escolher assim, qual é a prioridade número um?
Isso.
Cuidar dos leitos dos rios. Cuidar dos leitos, mata ciliar, a proteção, não deixar construções, plantações na beira de rios. É o primeiro ponto que a gente tem que... E poluição também dos rios, né? O que ocorre muito na poluição, que é um dos fatores que pode ter ocorrido com o Guaíba ali. A poluição, que eu digo o lixo, né, jogado no leito do rio, faz o leito do rio subir, né? E aí o rio fica alto. Né, fica alto e qualquer inundação ele vai extravasar do seu leito normal do dia a dia. Então, essa é uma preocupação e isso a gente tem alguns riachos que cruzam a cidade, a gente tem que proteger eles, enfim.
Ia falar se agora, eu fosse... o Carazinho, o Uruguaizinho, vai de encontro que o senhor está falando. É só percorrer aí para ver a quantidade de lixo doméstico que é jogado aí.
E assim a gente tem o declive aqui muito alto, por isso é que não tem essas inundações nos nossos rios, né, que cortam aqui, porque eles têm os riachos aqui. Sim. Mas com a nossa declinação, o rio toca muito rápido a água para fora da cidade. Mas a gente não pode entupir eles, né? A gente tem que também manter... eu me lembro que a prefeitura fez algum tempo atrás a limpeza dos arroios, e ela tem que ser quase permanente, essa limpeza, né, nos arroios que atravessam aqui a cidade, porque o pessoal, né, indiscriminadamente bota lixo para dentro ali. E de vez em quando lixos absurdos, né?
Absurdo.
Móveis até, eu já vi até móveis jogados no...
Recentemente, doutor, uma geladeira, carcaça da geladeira, vamos dizer bem prático aqui, foi encontrada aqui no Arroio Uruguaizinha.
E isso pode ocasionar um represamento das águas, né? E influenciar em uma enchente aqui que é causada pelo próprio ser humano. Então a gente tem que cuidar desse. Se fosse número um, que eu ia dizer assim, vamos cuidar dos nossos rios, especialmente os dentro que cortam aqui, mas também os de fora da cidade, né? Depois as árvores nossas, nós temos que cuidar, né? Enfim, eu acho que se fosse começar, começaria por aí.
Exatamente. Promotor, estamos aí no mês de junho. É o mês também dedicado ao idoso. E o senhor, há 20 anos em Vacaria, também tem tido uma preocupação muito especial. Temos, por exemplo, alguns avanços que tem tido aí, também por sua iniciativa aqui em nossa cidade, como, por exemplo, a casa de passagem. Como é que está essa situação atualmente aqui em Vacaria, doutor?
A creche, né, dos idosos ali. E foi um projeto piloto, né, que está dando muito certo. A procura está grande.
Só para deixar bem claro, a creche dos idosos, né? O pessoal diz, uma creche para idosos. Sim, tem também, doutor?
Na verdade, é centro-dia que se chama, né? Tecnicamente se chama centro-dias. Mas o funcionamento é parecido com uma creche de crianças, né? Então, a pessoa deixa o seu idoso ali, né? Vai trabalhar e depois ele tem todos os cuidados necessários durante o dia ali. E no final do dia ele volta para sua família. Eu acho que esse aí é o caminho, porque senão a gente não vai conseguir ter todos os asilos que a gente espera, porque eu falo isso já há mais de 10 anos, né, que se no ritmo que vai, por causa de um fator que os pais colocaram por necessidade, botaram seus filhos nas creches, isso aí vai ter a volta, depois os filhos vão colocar os pais, né, nos asilos e creches, mas que seja, se vai acontecer isso, mas que seja que nem os filhos, né? Passar o dia, né? Não perder todo esse contato com a família, porque no asilo ele praticamente perde, né? Eu tenho casos aqui em Vacaria e é a maioria, né? Que os parentes vão visitar os idosos a cada 2-3 meses, né?
Filhos?
Não, filhos, né?
Então, 2-3 meses.
É. Então, isso aí, que a gente tem que evoluir para essa parte da creche dia e deixar os asilos somente para idosos que não têm familiares, né? Ou que não possam de jeito nenhum ficar com o seu idoso dentro de casa. Então, só nesses extremos aí. E é para isso que a gente está trabalhando. Tanto foi o projeto piloto, e a gente, em conversando com a prefeitura, foi verificado que é uma necessidade, tem fila de espera, então já tem projeto pronto da prefeitura para construir um grande centro-dia para idosos. Então agora tava fácil a captação, a gente tava conseguindo já o recurso para construir, que gira em torno de 2,5 milhões para construir, e a gente já tinha uma conversa com o secretário do estado, o Fabrício Peruquim, que é de Vacaria, né? Ele é daqui, ele
Caetano Peruquim.
E ele queria ajudar bastante nessa parte, que é a política dele lá, que é a secretaria dele, mas agora com toda essa tragédia a gente teve que recuar, né? Então a gente aguarda com o projeto embaixo do braço, como diz o outro, agora vendo as oportunidades aí para conseguir esse recurso para a construção dessa casadia.
Nesta situação em que os filhos deixam até de 2, 3, 4 meses sem visitar os pais, que medidas têm sido tomadas pelo Ministério Público para que pelo menos eles vão lá, dêem uns carinho e atenção, como o pai e a mãe deram para eles a vida toda, né?
O grande problema é que não tem como exigir legalmente, né, que os filhos deem amor pros seus pais, né? É uma conversa que tem que ter, e as equipes, exatamente por isso tem que ter uma equipe aqui no asilo, né? Que tem uma equipe, ele tem assistente social, então ela faz esse trabalho, né, tentando, né, amigavelmente conversando para tentar ter esse contato maior, né, dos pais com os seus, dos seus filhos com os pais, né? Mas é uma coisa, é difícil, porque eles... e também, né, Ladmira, a gente tem que ver também, já peguei alguns casos que a gente... que os filhos foram maltratados, né, na infância, e aí agora eles não queriam mais saber dos seus pais, né? Então tem toda uma história por trás, a gente tem sempre algumas razões que a gente tem que mais um pouco a fundo ver qual é que é as motivações. Claro que de vez em quando tem motivações que são, né, pífias, né? Não há motivação, mas tem outras que há. Então já alguns casos a gente fez uma investigação mais a fundo e viu coisas bem, que eu digo assim, tristes, né, da história de cada família.
Bom, nesse caso também temos abandono, maus tratos, infelizmente casos que preocupam hoje em Vacaria e na região. Quando eu falo região, é Monte Alegre, Campestre, muitos Capões, Pinhal e Esmeralda, promotor.
Nós temos bastante casos de abandono, né, bastante casos de violência, né, contra idosos. E também aquela parte que alguns casos a gente já pegou aqui, e alguns não, vários, né? De se apropriar dos recursos dos idosos, né? Eles pegam o cartão de aposentadoria do idoso e praticamente fazem empréstimo para tudo que é lado e deixam o idoso sem nenhum recurso, né? Sem nenhum dinheiro para viver. Isso quem faz exatamente são os filhos, né? Então é bem triste essa parte aí que a gente trabalha. Que a gente vê aí abandono depois que te sugar, né, de tirar todo o recurso financeiro do idoso, que trabalhou toda a vida para ter aquela aposentadoria, os filhos tiram e aí depois abandonam. E a gente tem que, a rede de proteção do idoso, né, que é a prefeitura municipal, os asilos, né, e o Ministério Público, tem que então acudir esse idoso aí e tentar dar uma dignidade de vida na sua parte final da vida, né, ter um pouco de dignidade.
As casas asilares teve um trabalho forte do senhor. Como é que está essa situação hoje? Porque algumas tiveram que fechar, né, doutor?
Exato, a gente fez uma reestruturação, né, nessa parte das casas idosos, e ainda está em andamento essa reestruturação para ter, como eu falei, não ser jogado, né, em qualquer casa mal cuidado, né, já saiu de uma parte de uma violência ou abandono que sofreu na sua família. Então essas casas têm que receber eles bem, né, numa estrutura boa e também na parte, que eu digo assim, de acolhimento também boa. Então é esse trabalho que a gente fez bastante forte nos últimos anos e estamos nessa sequência fazendo, mas precisamos, né, também tem o projeto já pronto, mas eu falei, nós estamos numa fase de captação ruim agora com essa tragédia, de ampliar o asilo Santa Isabel, que pega os idosos sem, que eu digo assim, sem familiares e sem condições, né, de botar numa casa paga. Então, o asilo São Isabel precisa ser ampliado, ou ali mesmo, que eu acho difícil, né, ser ampliado ali naquele local, ou uma nova unidade, que eu acho que é mais fácil, que a prefeitura tem terrenos para ir pela cidade e construir um novo... Uma segunda unidade do Asilo Santa Isabel.
Bom, temos vários assuntos e o tempo passa rápido, doutor. 9h37, eu sei de uma reunião que, inclusive, o senhor vai ter hoje com o Poder Público para que tenhamos agora, especialmente no inverno, uma casa de passagem para moradores de rua. Qual é o encaminhamento que está sendo dado para esse assunto? Que nós precisamos sim, doutor. E parabéns pela sua iniciativa, pelo menos agora, nesse período de baixas temperaturas, uma casa de passagem para essas pessoas que vivem nas ruas de nossa cidade.
A gente vem conversando com a secretária de Assistência Social, a Joyce, já há alguns dias, do mecanismo, né? Como é que a gente pode criar, quem é que pode executar. As pessoas acham, de vez em quando, é meio fácil, né, botar de uma hora para outra, assim, mas é uma...
coloca aí, né? Tem uma estrutura e a questão até de profissionais,
precisa de estrutura,
né?
De pessoas, né, de como é que vai ser o pagamento, financiamento disso, de que verba. É complexo o serviço público, não é... O particular é fácil, né? Vai lá, bota um cartaz de vagas e abre e compra, etc. Não precisa prestar contas, não precisa... Mas o poder público é extremamente complexo, né? Então, a gente vem conversando, até para ser o mais ágil possível, né? Dentro das limitações do poder público, ser o mais ágil possível. Então, a gente vem conversando para ver os mecanismos, né, que a gente pode ser adotado, porque o frio está aí, né? Nós já estamos em junho, mas a gente acredita que a gente achou um caminho legal.
Qual, né,
um caminho de ter uma casa através de uma entidade sem fins lucrativos.
Boa.
Né? E aí a prefeitura consegue ajudar com recursos e esse pessoal consegue acolher os moradores de rua, especialmente nos dias muito frios. Né? Outra coisa também que as pessoas, quando a gente toma decisões, eu digo a gente, autoridades, poder público, e sai na mídia, né, que eu digo assim, a informação, né? Sai a informação só da decisão. E as pessoas não entendem quando comentam, quando falam, que para chegar naquela decisão ali tem uma série de motivações, de razões, etc. Ali, que de vez em quando não dá nem para colocar não dá para colocar porque não tem espaço, não tem tempo e ninguém lê também. Se coloca, ninguém lê. Né? As motivações que levaram o poder público, né, a chegar naquela decisão, aquela fórmula ali. E a gente vê muito isso hoje em dia. Então, a gente tem diversas motivações para chegar naquela decisão. Claro, é uma necessidade. Necessidade o que é? Tem uma casa de passagem para pessoas que moradores de rua. Né? Tem que colocar lá, como é que a gente vai botar? Tem que botar, por exemplo, regras na casa. Tem que botar, sim, porque tem alguns... Né, aí uma coisa que muita coisa afugenta quem é morador de rua, tipicamente, o típico morador de rua, ele não gosta de ter regras, ele não gosta de ter tomar banho, né? Tem uma série de fatores que só quem está no meio ali, que são assistentes sociais, que conversa com os ali, que sabe como é que funciona o dia a dia desses moradores de rua. E aí são as regras feitas, são os mecanismos que foram feitos para chegar a atender o maior número de pessoas, né, possíveis nesses dias frios ali, mas dentro, né, de uma série. E eles procuram, né? O ano passado foi colocado, eu peguei todos os dados do ano passado, qual é o número máximo que foi atendidos numa casa de passagem que foi colocada pela prefeitura no passado. Foi em torno de 15, 16, não precisa ser uma coisa muito grande. Porque muitos, como eu falei, muitos mesmo assim, e não tem como forçar, né? Mas tem que tirar ele da rua, forçar. Não, como é que a gente vai fazer isso com uma pessoa, se ela não quer, né? Fazer isso, né? Então tem uma série de fatores que influenciam na decisão final, que as pessoas que de vez em quando que não entendem e não querem saber, né? Não procuram saber, né? As motivações, ficam dando pitaco. E aí eu faço uma crítica, né, das redes sociais hoje em dia, que deu voz para umas pessoas e elas não pensam na hora de escrever, elas não pensam nem um minuto de ver as razões, não confiam uma nas outras, não confiam nas pessoas que estão tomando as melhores decisões possíveis, e é isso. E aí atrasa tudo, eu digo assim, porque muitas pessoas boas que estão tomando decisões que elas acreditam que sejam mais acertadas com todas as... fogem do meio, né? Fogem da política, como tem bastante gente fugindo para não ser, se expor. Eu sempre digo assim, não, a política tem que atrair pessoas boas que queiram fazer o melhor e não dá bola para quem não conhece todas as fundamentações, os fundamentos que tomou aquela decisão, né? Então, essa é uma coisa que eu quis falar agora aqui, porque de vez em quando saem algumas coisas assim que eu fico perplexo, né? E que atrasa todo um movimento que a gente faz de construção para tentar atender aquele público, atender aquela demanda, e aí por... ainda mais sendo político, né? Que isso se utiliza muito contra e a favor. Então... A gente, só um desabafo agora que eu fiz agora aqui, não, né? Para as pessoas entenderem que a maioria das pessoas que estão nessa vida pública, elas querem fazer o bem, né? De vez em quando só não tem todos os mecanismos para chegar naquela aquela política ideal, como a gente sempre sonha. Mas a gente tenta fazer o máximo possível.
9h42, tem espaço comercial, tem também unidade móvel aí, já volto, porque eu preciso, pelo menos, nem que nós falamos aí, dois minutinhos, de uma manifestação do promotor Luiz Augusto, que também está preocupado com os animais soltos nas ruas de Vacaria. Cachorros também, aí os cavalos, aí vários problemas aí, e que o Ministério Público está buscando uma solução junto com a Câmara de Vereadores. E vamos ter, possivelmente, novidade ainda esta semana. Promotor Luiz Augusto, eu preciso pelo menos em 3 minutos, o senhor está preocupado, tem encontro também essa semana para tratar com a Câmara de Vereadores animais, especialmente cavalos soltos aqui em Vacaria, doutor Luiz.
Sim, e também é uma coisa que a gente vem construindo já ao longo dos últimos 1, 2 meses para cá. Porque também é bem complexo, né? Desde mudar a legislação, ter um departamento ou alguém, uma entidade que faça o recolhimento, ter onde deixar esses animais, todos os mecanismos de multa, etc., quem fiscaliza, quem multa, quem... Bom, enfim, depois de tudo isso feito, já foi feito semana passada já foi feito ali, eu dei uma ajudada na Câmara na redação, né? Deve ser apresentado nos próximos dias essa alteração do projeto de lei e depois tentar depois colocar em prática isso aí com um convênio firmado ali, vai envolver Concepro, envolver Brigada Militar, enfim. E aí a gente conseguir, porque há um grande número de animais equinos, bovinos, suínos, né, nas ruas da cidade, especialmente os equinos podem provocar grandes acidentes. Então isso a gente tem que fazer esse recolhimento, mas como eu falei, é tão complexo que as pessoas acham, é só chegar lá e recolher, multar, etc. Não, é muito complexo isso aí, então tem que ter todos esses fatores bem encaixados, porque ninguém quer que uma pessoa ali que vai lá, recolha da prefeitura, faça uma coisa errada, e depois ele responde. Então tem que dar essa estruturação toda, essa segurança aos funcionários, né, que vão fazer isso, ou a entidade, ou aonde deixar, enfim. Mas estamos chegando agora, estamos na metade do caminho, né? Acredito que nos próximos 30 dias a gente vai estar colocando em prática esse serviço público, né? Serviço para recolhimento desses animais, com todas as suas diretrizes aí, para tentar evitar que esses animais fiquem pelas ruas e possam provocar acidentes, especialmente nesse ponto.
Doutor, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez estar aqui conosco nesta manhã. E parabéns pelo seu trabalho, 20 anos de vacaria, mais 20 anos no Ministério Público, tá, doutor Luiz Augusto? Uma ótima semana, saúde para o senhor.
Obrigado, Latimir. Estão sempre à disposição, né, da comunidade, da rádio, para vir aqui conversar e a gente explicar tudo o que a gente está fazendo, essas políticas públicas, para o melhor gerir da sociedade aqui vacariense e da região em toda aqui.
Valeu. Promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, falando de vários assuntos, mas especialmente este mês, o mês do meio ambiente, o mês do idoso e as ações do Ministério Público aqui em Vacaria, que também abrange os municípios de Monte Alegre, Campestre, Muitos Capões, Esmeralda e Pinhal da Serra.